Você está ouvindo Eu Não Acredito.
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e do Fernando Darty Favini.
E se você quiser fazer como o Fernando e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que se todas as favelas brasileiras fossem um só estado, ele seria o quinto maior em população e o sétimo maior em renda no ranking nacional. Sim, juntas, as comunidades no país somam 14 milhões de pessoas e movimentam quase 120 bilhões de reais por ano. Apesar das dificuldades de todas as ordens, cada vez mais, os moradores das favelas têm percebido o potencial gigantesco que a favela tem para se mobilizar. E quando o poder público e empresas se unem a esse potencial, a transformação na vida das pessoas para melhor é questão de tempo. Mas então, como articular esse tripé? Favela, empresas e poder público. Como as empresas preocupadas com os pilares meio ambiente, social e governança, o chamado ESG, podem investir seus ativos nas favelas? Foi pensando em encontrar essas respostas que surgiu o Favela Beta. O projeto, uma parceria entre a Accenture e a ONG Gerando Falcões, foi pensado para desenvolver soluções estruturais para as favelas brasileiras. Lançado em maio de 2022, as equipes do Favela Beta já estão com a mão na massa, literalmente. Juntos, a Accenture, a Gerando Falcões, os moradores de uma favela em Alagoas e a BRK Ambiental, empresa envolvida na solução, estão levando o tratamento de água e esgoto para a comunidade local. E esse é só um entre outros projetos pilotos a serem replicados em favelas de todo o país. Prepare-se para sonhar alto! No episódio de hoje, você vai saber como, sendo empresa, cidadão ou agente do poder público, de dentro ou de fora das comunidades, dá para participar dessa iniciativa de transformação social chamada Favela Beta. O episódio de hoje tem a apresentação do professor Mauri.
Qual é a razão da Rede Geek, né? Por que a gente constrói tudo isso? E a gente percebe que tem muita conexão com isso que vocês estão trazendo, né?
E também da Laura Canteiras.
E eu imagino que quem esteja escutando a gente também esteja, talvez, sentindo um pouco essa conexão e pensando do tipo, puta, que projeto legal, como que eu posso ajudar, ou eu posso participar.
Com a participação da Natália Tavares.
A gente leva soluções para a favela, mas não é levar no sentido de a gente fazer por eles. É no sentido da favela estar junto conosco, construindo.
E do Léo Figueiredo.
O acesso, no fim, é a palavra-chave aqui, né? A gente não tá falando de tirar as pessoas da favela e levarem elas para outros lugares e acabar com a favela. No fundo, a ideia é, né, transformar a favela num lugar digno e sustentável, enfim.
Os links citados durante o programa estão na publicação desse episódio em redegeek.com.br.
Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recados, Mauzito!
Exatamente, exatamente. Esse episódio onde a gente fala sobre Favela Beta. Cavalaria, quero pedir uma gentileza, uma atenção especial para esse episódio. Prestem atenção, porque está fenomenal. Conversar com a Natália, com o Léo, meu, foi muito gostoso. E aprender sobre esse projeto, né, Favela Beta?
Exato, a gente até saiu daqui e foi fazer um almoço depois. Continuamos o bate-papo, confesso que saímos da gravação.
Exatamente, exatamente.
E vamos almoçar, conversar um pouco mais ainda sobre o projeto nos bastidores.
É isso aí, né? O que me deixou feliz de gravar esse episódio, Laurinha, dá até aquele orgulhinho, sabe? Porque, pô, a gente tá fazendo a Rede Geek, né? A gente faz o que a gente gosta, grava os podcasts. Sim. E a gente tem o apoio da Accenture e saber que a Accenture Adventure faz o Favela Beta acontecer, né?
Sim.
É muito legal saber que, de certa maneira, a gente tá ali tudo junto, né? Estamos trabalhando junto, é, cara. É muito legal.
Não, e por conta desse contato, a gente tem tido acesso a tantas coisas bacanas, né, Mal? A gente tem acompanhado, participado, né, de reuniões com a Accenture e tendo acesso a conteúdos que espero que, acho que a gente vai trazer mais coisinhas por aí, né?
Exatamente, né? A gente tá conhecendo a Accenture mais de perto. A gente tá indo lá pra dentro, literalmente, né, cara?
É.
Conhecendo cada uma das pessoas que estão fazendo a Accenture acontecer, né? Então essa parceria tá sendo realmente muito legal e muito produtiva. Vocês vão colher esses frutos também junto com a gente.
Mas, além de falar desse podcast que o pessoal tá escutando, eu fiquei sabendo, professor Mauri, que você gravou um podcast com o Léo Lopes, da Rádio Fobia.
Você tá ligado, né? Léo Lopes, o cara que ajudou a fazer o podcast ser o que é no Brasil, me convidou pra participar de uma das suas atrações, né? Que é o curso de podcast. Eu tô no episódio lá 003 falando como empreender com o podcast. Conta um pouquinho da história da Rede Geek, tudo aquilo que a gente faz, né? Relacionado ao nosso trabalho e que envolve diretamente o podcast. Então, pra você que gosta da mídia, que você não quer só consumir porque é entretenimento pra você, você que quer utilizar a ferramenta pra ser um trabalho, né? Ou gerar trabalho pra você, esse episódio pode te inspirar de alguma forma. Então, fica aí a dica, é só procurar o feed da Radiofobia ou o feed do curso de podcast, episódio 003.
Exato, e o link tá no post. Afinal, se você quer um podcast que no futuro vai ter ao seu lado uma empresa que nem Accenture e apoiando, eu acho que o caminho é ouvir o Mauzito nesse programa.
Exatamente. É isso aí, então ouve lá que eu tenho certeza que você vai curtir.
Mas agora o que tem, Mauzito?
Agora nós temos podcast!
Podcast!
Quatro horas. Em média, esse é o tempo que alguns moradores de favelas localizadas em Maceió, estado de Alagoas, gastam para buscar água. A água, trazida em baldes, é usada para beber, cozinhar, para as necessidades básicas. No leve trás da água, o despejo dos dejetos da família também é feito. Isso todos os dias. Nas comunidades formadas por barracos, alguns com mais de uma família habitando a mesma moradia, a luta por água é diária e coletiva. É de se imaginar a revolução que o saneamento básico poderia causar na rotina dos adultos e das crianças que habitam locais como essas comunidades. Foi pensando nisso que o Favela Beta iniciou um estudo para a construção de projetos que possam viabilizar soluções para o problema. Entre as iniciativas a serem implantadas na comunidade que receberá o projeto piloto em Maceió, está a sensibilização e a educação sobre água e esgoto para os moradores. E o mais incrível disso tudo é que, além das equipes da Accenture, da ONG Gerando Falcões e da BRK Ambiental, empresa de saneamento envolvida no projeto, os próprios moradores e voluntários da favela escolhida vão participar das decisões para a resolução dos problemas locais. Considerando o envolvimento de vários atores para pensar as soluções, muito pode ser feito. Sobre isso, no lançamento do Favela Beta, Edu Lira, fundador da ONG Gerando Falcões, fez um convite. Abre aspas. Unindo forças entre as empresas, empreendedores com grandes ideias e os moradores das favelas, conseguiremos encontrar a solução para gerar emprego e tornar essa população economicamente ativa. Mudando a estrutura, a raiz do problema é que acabaremos com a pobreza da favela no Brasil. Fecha aspas. Pode parecer uma realidade distante, utópica até. Mas as equipes envolvidas no projeto em Maceió estão cheias de esperança. Em breve, para os moradores da região, serão 4 horas a menos dedicadas à busca pela água. E isso sim pode mudar tudo.
Eu não acredito. Acredito de hoje tá um pouco diferente. Normalmente a gente vem falar de um tema específico, mas hoje não é um tema, basicamente, não é, Mauzito?
É, vamos falar de projetos, vamos falar de projetos. E temos dois convidados, né?
Sim.
Por favor, Natália Tavares, é um prazer ter você aqui no Eu Não Acredito.
Obrigada, é um prazer pra mim também estar com vocês. Obrigada pelo convite.
Maravilhoso. E também temos o Léo Figueiredo, já chamei de Léo, você viu, já comecei na intimidade.
Né? Assim que é bom. É um prazer estar aqui, meu primeiro podcast. Tô ansioso aqui pra
ser maravilhoso.
Que bom poder dividir com você esse momento.
Sim. Mas pra gente começar, conta pra gente um pouco da trajetória de vocês, que a gente vai falar aqui sobre um projeto, mas quem são vocês desse projeto, né?
Então, eu sou Natália Tavares, como já fui introduzida, mas podem me chamar de Nath, todo mundo me conhece assim, e isso vai facilitar a nossa conversa.
Sim.
Combinado.
Meu sotaque me entrega, sou mineira, do sul de Minas, minha cidade chama Lavras, sou uma mulher que veio da roça, como o Léo já tinha falado mais cedo, né, nasci e cresci debaixo de um pé de café, mas no meio desse caminho resolvi aí trabalhar com inovação. E aí a gente brinca que é um mosquito que pica e aí você fica doente para sempre. Então, desde 2009, trabalho com inovação, mais especificamente. E aí, mais recentemente ainda, na Accenture, venho trabalhar com inovação de impacto, em usar a inovação como ferramenta para gerar impacto social, ambiental, para contribuir para a sociedade. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje.
Que maravilhoso. Mas... Desculpa, só para entender, qual que é a sua formação? Nath.
Eu sou administradora de formação, Eu tenho um mestrado na área de inovação E foi por isso que eu fui para essa área de trabalho.
É muito legal porque eu me conecto muito com isso que você tá dizendo e eu sou, sei lá, formado em ciências sociais, né? Tipo, a gente tá, tipo, pontas diferentes, mas com objetivos iguais, né?
Então... A inovação é muito democrática. É. Todo mundo pode trabalhar com ela.
Exatamente. E é muito curioso isso, né? Porque a gente fala... Você ouviu lá no início do episódio, né? Que eu não acredito... E assim como outros conteúdos da Rede Geek, ele é o oferecimento da Accenture, né? E é muito legal como isso tá no DNA da empresa, né? E independente da formação da área, né? Você entra lá, às vezes tem vaga, a pessoa formada em filosofia, né? E você tá trabalhando numa empresa de tecnologia, né? É muito legal isso.
Inovação é uma doença.
Biólogo, historiador, né?
Então, às vezes eu falo assim, não, tem que ser da área de TI para trabalhar com inovação e tecnologia. Na verdade, não,
só
né?
Só que não,
exatamente isso.
Já vai ter
isso.
Um mote do Eu Não Acredito, já logo no começo, mas não acredito que eu possa ser formado em administração. Trabalhar com inovação, né, Accenture?
Exatamente, né? Daquela coisa quadradinha e tudo mais. E você, Léo, qual é a sua história?
Minha história, cara. Então deixa eu... Eu sou santista, né?
Ah, mas que torce pro Santos ou que...
Não, eu sou dissidente. Eu nasci em Santos. Torço pro São Paulo. Né? Meu pai ficou bem chateado com essa história. Minha formação me entrega um pouco. Eu sou engenheiro físico. Pra fazer o arco aqui, né? Como a gente veio parar aqui. Eu sempre fui muito interessado em mudar o mundo, né? Desde moleque aqui. Então, tive muita dúvida se eu fazia antropologia e fui fazer engenharia física, né? Que foi aquela história, né? Tem aqueles professores que te marcam na vida. Um professor falou assim, você precisa fazer o que você é bom. Né?
Você
entra na aula de história aqui, você não tá, né? Tipo assim, é um negócio que você nem se importa, é muito fácil, né? Pra você, que você tem que fazer exatas, cara. Aí Eu fui lá pra engenharia. Mas rapidamente eu percebi que meu negócio não era física, claramente. E fui picado ali pela história do empreendedorismo, né?
Sim.
Ali eu falei, acho que é pelo empreendedorismo que a gente muda o mundo, né? E aí fui trabalhar em ONG, no começo da minha carreira, e aí ali eu percebi que, puta, as pessoas são muito apaixonadas pelo que fazem, mas falta alguma coisa. Aí eu dei um 180 e fui pro formação executiva clássica lá.
Você sabe que ele não é de humanas quando ele falou, dei um
180.
Fiz uma reviravolta do 360 e caí no mesmo ponto.
É, né? É que o 360
Você sabe que ele não é de humanas quando ele usou 180, que é o que faz sentido.
É o que deveria
sentido.
Ser.
É, exatamente.
É verdade. Boa. Aí que eu entrei na Accenture, eu resolvi fazer uma carreira, falei, preciso ficar bom de finanças, preciso ser um bom executivo, né, pra de fato mudar o mundo através do empreendedorismo aqui, do setor privado, vai simplificar a conversa aqui. E entrei na Accenture e fiz uma carreira em finanças, depois mudei pra estratégia, e a hora que eu tava começando tô muito longe já do meu propósito aqui, aí a gente criou essa área nova aqui de inovação, novos negócios, pra ajudar a reinventar a Accenture, reinventar nossos clientes, mas com uma ideia de impacto, né, assim, vamos gerar resultado, mas não a qualquer custo. E aí começamos a criar novas teses de negócio, tudo que você pode imaginar aqui no Legal, em finanças, E aí uma vertente disso foi... Por que a gente também não começa a olhar isso com um foco mais de responsabilidade social, né? E aí começaram a surgir alguns projetos nesse sentido. E aí o Favela Beta veio nesse contexto aqui também.
E essa área tem quanto tempo? Que vocês falaram que como se fosse uma construção, né?
Acabou de fazer dois anos, né? Ah, até tem uma história curiosa aqui, que a minha filha tem 2 anos, né?
Ah.
Quando o Vinícius, que é o responsável aqui pela área, né, resolveu montar e começar a montar um time, ele me chamou pra ir, a gente trabalhava junto antes. E eu falei, bom, tem uma licença paternidade aqui no meio. Aí quando eu voltei da licença paternidade, a gente começou efetivamente, sabe?
Legal.
Então a gente brinca que tem a mesma idade da minha filha.
São dois projetos de vida, né?
Por isso que não pode errar, né? O tempo.
Que maravilhoso. É muito legal ouvir isso de vocês, gente. A forma como vocês estão colocando, né, da vida pessoal em paralelo com o que a empresa pode proporcionar, sim, né? Que vocês atuem nessas áreas. Mas isso vai muito de encontro com o que a gente acredita aqui dentro da Rede Geek, né? E isso me deixa extremamente feliz por conta dessa parceria, né? Então, pô, tem sinergia, né? A gente fala muito aqui dentro, né? De que o pessoal fala assim, putz, a Rede Geek, vocês fazem umas coisas legais, vocês, meu, gravam podcast, fazem vídeo, se divertem jogando videogame e tal. Mas no final do dia, né? A gente criou a Rede Geek, é uma empresa, né? Ela tem um CNPJ, mas a gente fala que, na verdade, ela tem uma razão social. E a gente leva o nome razão social muito a sério. Então, qual é a razão da Rede Geek, né? Por que a gente constrói tudo isso? E a gente percebe que tem muita conexão com isso que vocês estão trazendo, né? E que a gente vai continuar aqui na nossa conversa. Então, queria pedir até uma atenção especial da Cavalaria que tá ouvindo, né, esse programa, para vocês prestarem atenção de que o nosso trabalho, né, a empresa que a gente trabalha, o que a gente faz no nosso dia a dia pode mudar a vida das pessoas. Ela, de fato, tem uma razão para existir, né? Aquele negócio, ele pode mudar a vida das pessoas. Pode ser a nossa vida, mas também da comunidade que tá à nossa volta.
Sim, eu já tô ficando emocionada no começo.
Não vale chorar.
Não vale chorar. Mas é que a gente vai revisitando, né? Escutando a história de vocês, pensando também na minha história pessoal, no link com a história profissional, né? Eu fiz primeiro Ciências Sociais, aí eu fui para Relações Públicas, porque eu acreditava que era como comunicação que eu poderia, talvez, interferir e pensar em projetos sociais, né? E aí a gente veio parar em produzir conteúdo, em levar conteúdo para as pessoas, para poder democratizar a informação e fazer com que as pessoas questionassem também a própria realidade, né? E pudessem buscar projetos de vida que levassem elas para esse caminho, né? E aí vocês também tiveram esse vínculo, né? Pessoal, profissional, e dentro dessa área então veio o projeto do Favela Beta, é isso.
Vocês podem dar um resuminho pra gente o que é o Favela Beta, e aí a partir disso a gente de fato começa a conversa?
Acho que só contar um pouquinho por que isso surgiu o Favela Beta, né? Acho que tem dois pilares aqui para nascer esse projeto, né? Primeira coisa, eu contei um pouquinho para vocês, a gente criou uma área aqui de criar novos negócios e essa cultura de gerar um impacto através desses novos negócios que a gente estava criando, né? Segundo ponto, né? A Accenture trabalha muito junto com a Gerando Falcões, né? Que é uma ONG super relevante, né? No cenário das favelas. Dentro de uma série de trabalhos que a gente faz com eles, tem um programa que chama Favela 3D, que mapeou aí vários espectros, né, de como transformar a favela, acabar com a pobreza dentro das favelas, né? E faltava um elemento ali que era, muitas vezes eu preciso criar alguma coisa que não existe ainda, né, dentro desse roadmap aqui de acabar com a pobreza no Brasil. E percebemos que faltava um linkzinho que é, putz, às vezes eu preciso criar ou trazer produtos ou serviços aqui que atendam essa comunidade dentro da favela, né? A gente tem um conjunto enorme de empresas, um monte de ativos, um monte de produtos aqui que com uma pequena modificação podiam fazer uma super diferença na favela. Então a gente criou esse conceito aqui, que é como se fosse uma incubadora, uma aceleradora aqui, ou uma venture capital aqui, né, das grandes empresas junto da Accenture, com Gerando Falcões, para levar um produto, um serviço para a favela, né? Acho que a Nath pode contar.
E aí tem algumas coisas que vão sendo cerejas, assim, no topo desse bolo que o Léo acabou de falar.
Uhum.
O primeiro é que quando a gente cria, a gente entende a importância das empresas cuidarem, olhar para as favelas de uma forma que fosse perene. Ah, e a nossa área, como ele explicou no início, é uma área de criação de novos negócios. A gente pensa em sustentabilidade das coisas. Então a gente pensou, a gente não pode criar um projeto de doação ou de filantropia. A gente precisa de algo que seja autossustentável, que no longo prazo gere os impactos necessários e que seja bom para todo mundo envolvido.
Sim.
Então, para as empresas que estão compondo conosco esse Favela Beta, isso também é uma premissa muito importante. Aqui a gente está falando de investimentos de impacto. E como qualquer outro negócio nessa vida, a gente prevê retorno.
Perfeito, legal isso.
Esse é um ponto de diferenciação que eu acho que é bom trazer. Isso a é outra coisa é que a gente leva soluções para a favela, mas não é levar no sentido de a gente fazer por eles. É no sentido da favela estar junto conosco construindo. E esse é um outro ponto fundamental aqui para a gente. Então, estamos Accenture e grandes clientes nossos envolvidos por todos os ativos que o Léo acabou de falar, que eles têm, que nós temos também. E a Gerando Falcões é peça muito fundamental também nesse processo por todo o conhecimento que eles têm de favela e capilaridade nas favelas do Brasil. Mas os moradores da favela também estão conosco desde o momento zero. O Favela 3D, que o Léo acabou de falar, ele mapeou esses grandes problemas das favelas e os moradores participaram desse mapeamento. Eles trouxeram a visão e a vivência deles do que é o dia a dia deles. E nós, no Favela Beta, quando a gente desenvolve a solução, eles estão junto também. Desde a ideação até a implementação dos projetos na ponta.
Legal.
Isso. E isso é muito crucial.
Sim.
Assim, é uma das premissas nossas de trabalho que é talvez a mais forte. E também isso veio como um aprendizado também da Gerando Falcões, do tipo, se você tem algo que você quer levar pra favela, não é levar, colocar lá e falar aí, toma aí, favela, usa. Isso aí vai ser bom pra você. Porque afinal de contas, você não tá lá pra saber o que é bom.
Quem é você
na fila do pão.
Exatamente.
Então são duas coisas aqui que também são importantes quando a gente pensou no Favela Beta.
Favela Beta não é, por exemplo, uma ONG.
Não.
Ele é um projeto que faz a junção. Vocês criam soluções que façam sentido trazer parceiros que já são parceiros Accenture, de alguma forma, para dentro da comunidade ali da favela, mas que atenda a necessidade de que foi levantada pelos próprios moradores.
Isso. E a gente traz essas empresas juntas para criar do zero, tá?
Ah.
Então não é assim, eu tenho uma caneca que eu acho que a favela vai gostar, então eu vou levar para lá. Não é isso. O que você tem é que você sabe construir canecas.
Sim.
Você tem o conhecimento, você tem todos os ativos que são envolvidos na produção de uma caneca, você tem a máquina, você tem infraestrutura. Olha, favela, isso aqui faz sentido pra você? Em que momento? Talvez a favela fale, olha, eu não preciso de caneca, eu preciso de uns copos pra tomar água. Aí a empresa parceira, ela tem toda a infraestrutura pra aquilo, ela tem conhecimento, Sim. ela tem repertório. E aí juntos a gente cria essa solução que mais se adere ao contexto de favela e que faz sentido pra empresa também ser um investimento, ser um negócio.
Era uma linguagem de negócio, no fundo o que a gente está falando é, existe um mercado que é a favela, você precisa ir lá e fazer o seu desenvolvimento desse novo negócio, né, dentro do mercado favela. Quando a gente consegue fazer esse match aqui, né, de tem uma necessidade real aqui, eu consigo criar um produto e ser um mercado que faz sentido para a empresa, aí a gente gerou um impacto perene, né,
Sim.
que não eu vou tirar esse dinheiro ali porque, né, não tem retorno, é um investimento. Então a ideia por trás é isso, gerar um impacto perene, né, juntando
e
a fome com
né,
a vontade
Léo?
De comer isso. Aqui, né? É uma forma da gente tangibilizar o ESG, né? Que tá super em pauta aqui agora.
Sim.
Vocês falaram um negócio que eu acho muito legal, que é a razão social, né?
Sim.
Toda empresa tem uma razão social,
Exato.
Né? Às vezes a gente se desconecta um pouco, fala assim, não, eu não tenho papel na sociedade. Com certeza tem, né?
Exato.
Não importa o que você faça, tem seu papel na sociedade. E trazer esse papel, o seu papel, né? Tangibilizado lá num produto pra favela, que gera um impacto perene e um resultado positivo pra companhia, não importa o que eu faça depois com esse resultado.
Sim,
né?
Uhum.
Posso reinvestir ali, posso pagar o meu investidor, não tem problema nenhum. O importante é que a gente está gerando esse caminho perene aqui de impacto num mercado, né, que está sedento
por soluções
e que é um supermercado, né? São 14 milhões de pessoas.
Uma movimentação de 120 bi de reais por ano que as favelas fazem.
Uou.
Pois é.
É muito dinheiro.
É, porque não estão olhando para isso, né?
É. Então, aí é uma questão que eu acho que nos movimenta, sabia? Talvez não seja que ninguém esteja olhando para lá. É que as pessoas estão olhando com o olhar delas.
Sim. Sim.
E é míope esse olhar. A gente falou isso várias vezes, assim, que o Léo provoca isso muito, né? Tipo, quem é você pra falar alguma coisa da favela? Você não tá lá.
Sim, é distante,
Exato.
Né?
A gente tá muito distante. E aí a gente tem mapeado aqui pro Favela Beta quais são os grandes desafios ou os grandes problemas, ou o que a gente chama de problemas estruturais da favela.
Uhum.
Que a gente pensa assim, é falta de dinheiro e fome.
Uhum.
Mas o que que isso significa? Ah, isso significa dificuldade de acesso à saúde, à educação, à moradia digna,
uhum.
a lazer, à saúde efetivamente. somente, mas quando você fala em saúde da mulher, da criança, enfim, a gente tem ali N grandes problemas e que a gente tentou aqui condensar numa mandala de 8. 8 grandes problemas. E aí, essa pobreza que a gente fala que a favela tem, ou essa falta de dinheiro que ela tem, ela vai trazendo alguns indicadores pra gente que nos deixam chocados. Por exemplo, 90% das pessoas que vivem em favela não têm acesso a água e esgoto.
Caramba.
É assim, 90% não tem nem torneira em casa. E se tiver, abre e não sai água. E ela não tem um vaso sanitário pra ir no banheiro.
Isso é só uma bola de neve, né? Só vai acumulando, acumulando. As consequências disso tudo, né? Vai se acumulando.
É, aí você vê uma pessoa de fora e falando, nossa, olha lá, passei na favela, o povo tudo lá à toa. Uhum. Meio do dia, sentado na porta do bar, fazendo nada. Mas sabia que as mulheres na favela, de uma forma geral, elas gastam 8 horas por dia pra buscar água e pra levar embora o que elas chamam de sacolinha de sujeira, que é o banheiro deles.
Caramba.
8 horas por dia.
Como, né?
Então, como é que uma mulher dessa vai trabalhar fora de casa se ela tem que buscar água e depois levar a sacolinha? É triste demais, né? É. Essas coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Então, saúde, por exemplo, a saúde primária as pessoas não têm. Ah, então os nossos gastos com o SUS são altíssimos. A gente poderia diminuir? Poderia, se a gente oferecesse uma solução de saúde básica e primária para as comunidades.
Se você fizer um trabalho prévio, né, você não gera um gasto maior lá na frente.
Exato, e aí a gente começa a falar de negócio.
Na apresentação do projeto Favela Beta, uma mandala aparece em destaque. Ícones estão relacionados a 8 pilares de desafios: geração de renda, moradia digna e urbanismo, acesso à saúde, cidadania e cultura da paz, direito à educação, meio ambiente, cultura, esporte e lazer e primeira infância. Rapidamente se percebe que os pilares da mandala se relacionam. A saúde da família está diretamente ligada à moradia digna e ao saneamento básico. Só com saúde se pode ir à escola, buscar um trabalho, gerar renda e assim por diante. Se retirarmos qualquer um desses pilares, a sustentação da mandala fica frágil. É preciso, portanto, pensar as soluções de forma ampliada, considerando os desafios que se conectam. Ao lado da planilha, uma outra imagem aparece ilustrando a colaboração dos agentes participantes. Empresas privadas, mais gerando falcões, mais favela. A ideia é que o tripé pense nas soluções, olhando para a mandala, sem desconsiderar nenhum de seus pilares. Para quem observa as imagens pela primeira vez, talvez veja apenas um organograma de um projeto. Mas é só debruçar os pensamentos fixamente em cada um dos itens e logo se percebe o quanto essa disposição de palavras e ícones pode representar esperança para milhares de famílias nas favelas do país.
Até a nossa visão sobre a favela, ela é bastante míope, né? Pelo menos a nossa visão paulista aqui, né? Da história, né? São grandes comunidades, né? Milhões de habitantes. Essas são poucas as favelas, né? De milhões de habitantes. A maioria são pequenas comunidades, né?
Uhum.
Até a realidade do que é uma favela, quando você olha o Brasil, é muito, muito diferente, né? Que é um pouco do que a Nath estava falando.
Isso. 80% das favelas no Brasil têm até 200 domicílios. O que representa mais ou menos de 800 a 1.000 pessoas.
Caramba.
Então, quando a gente tem a noção de Rocinha, Paraisópolis...
Sim, Heliópolis.
Heliópolis.
Isso tá fora da curva, né? Isso que é exceção.
Exatamente. Exato. Então, a gente tá rodando um projeto agora em Maceió, por exemplo.
Uhum.
A favela que a gente tá olhando lá tem 20 domicílios.
Ah, olha só.
É muito pouquinho. Só que esses 20 já são muito significativos dos impactos que eles precisam receber até.
Entendi. É, do jeito que você está colocando, que eu entendo disso, né? De que a favela, ela é uma mini sociedade, onde ela não tem a infraestrutura que outras sociedades têm aqui, né? Divididos pela cidade, por exemplo. Então, a ideia é poder levar essa infraestrutura para que tudo aconteça ali dentro, como quase um plano diretor de uma cidade, sei lá, como São Paulo, onde cada bairro tem que ter um mini centro, uma farmácia, que tem que ter a infraestrutura para atender aquele local, ou gerar emprego na própria região para que a economia naquele local local gire também para que as pessoas ganhem independência, não precisem, sei lá, cruzar a cidade inteira para conseguir viver a sua vida, né? E aí, junto com isso, você leva infraestruturas básicas como, sei lá, água e esgoto.
Exatamente. O acesso, no fim, é a palavra-chave aqui, né? Uhum. Então, a gente não tá falando de tirar as pessoas da favela e levarem elas para outros lugares e acabar com a favela. No fundo, a ideia é, né, transformar a favela num lugar digno e
sustentável,
enfim, que se... É isso mesmo, né? Deveria ser um bairro funcional como qualquer outro bairro, com acesso muito próximo do que qualquer outro, né, morador de outros lugares aqui, de outros bairros, né? Vamos falar assim, tivesse.
Sim. E vocês referenciaram uma mandala, né? Que organiza esse projeto de alguma forma, ou as necessidades que vão dar as orientações desse projeto, né? O que que compõe essa mandala? Quais são esses 8 aspectos que você se referenciou?
Teste de memória.
Pode colar.
8, então. Inclusive, dos 8, a gente tem priorizado 3. Vou começar por eles, tá?
Perfeito.
Geração de emprego e renda, urbanismo e moradia digna e acesso à saúde. Como que a gente chegou nessa mandala, né? A Gerando Falcões, em parceria com o Instituto Telos e as Valquírias, eles fizeram, então, essa pesquisa ali dentro das favelas do Brasil, algumas piloto, para identificarem quais são as grandes causas e realmente os grandes problemas que a gente tem dentro das favelas. Então, não é que saiu da nossa cabeça, ah, vamos trabalhar com saúde, vamos trabalhar com educação. Não é bem isso. A gente foi realmente para entender quais são esses problemas. E quando a gente entende, e aí foi o que eu falei do envolvimento dos moradores da favela, etc., a gente consegue clusterizar esses grandes temas.
Certo.
E cada cluster ou cada grupo de problemas virou uma pétala dessa mandala, que são esses 8, né? Dentro de um trabalho da Gerando Falcões, que é o Favela 3D, que é de transformar a favela em lugares dignos, desenvolvidos e digitais. Então, tá ali dentro, né?
O conceito por trás, né, da mandala aqui, que eu acho que é muito importante, é que a causa da pobreza, ele não é um ou outro, né? No fundo, ele é uma soma de elementos, né? Então, essa mandala, ela tenta explicar os elementos aqui que geram a pobreza, né? Como é que a gente atua nessas causas raiz aqui da pobreza, que elas são interconectadas, no
fundo. Isso que é legal, até não é um círculo, é uma mandala, né? Porque os pontos, eles têm essa interconexão de alguma forma, e não de uma maneira circular, mas que pode de um ponto a outro, se cruzando, né? Não necessariamente circular.
Isso é uma coisa importante de falar, assim, a complementariedade entre esses temas e o impacto que um gera no outro.
Exatamente. Imagino que deve, então, fazer sentido começar, por exemplo, por esses 3 primeiros que você citou, esses principais.
São alguns dos que têm mais impacto, né? Geração de renda e saneamento, né? Moradia digna, são elementos que geram muito impacto, né? Se eu tenho renda, eu consigo, de certa forma, cuidar do resto, né? E saneamento ambiental, acesso à saúde são também ali elementos básicos, né? Não relacionado com isso, né? Tem um livro famoso lá do Abundance, né?
Uhum.
Acho que deve ser Abundance em português. Então.
Sim.
E logo no começo ele mostra, né, a relação do saneamento, por exemplo, com o aumento da taxa de educação, né? Porque quando diminui a mortalidade, as famílias começam a diminuir de tamanho, então eu consigo dar mais acesso à educação. Então, esse é o nível de correlação entre os itens, né? Saneamento ambiental e acesso à água é um negócio muito básico, né?
Sim.
Que o Nath estava falando, demora 8 horas para ir buscar água, se eu não preciso demorar 8 horas para buscar água e meu filho não fica doente muito facilmente aqui por causa de uma condição, né, de saneamento insalubre, horrível, isso dá condições de eu trabalhar mais, de eu gastar mais tempo em outras coisas. Se meus filhos ficam menos doentes, né, é mais fácil deles terem melhor performance, né? Então uma coisa vai escalando na outra.
A gente tem, então, na mandala esses 8 grandes problemas: geração de renda, moradia digna e urbanismo, acesso à saúde, cidadania e cultura de paz, direito à educação, meio ambiente, cultura, esporte, lazer e primeira infância.
E faz todo sentido.
E aí, o que é mais legal é que, com o aprendizado que a gente tem tido dentro do Favela 3D também, que puxa o Favela Beta, a gente identifica eixos transversais. A autonomia da mulher, por exemplo, ela já foi uma mandala. Hoje ele é um transversal. Por quê? Você fala de geração de emprego e renda, você precisa pensar na mulher nesse contexto.
Sim. Sim.
Acesso à saúde, saúde da mulher. Direito à educação, a educação e o empoderamento da mulher, especialmente para que ela possa ser a pessoa que trabalha ali dentro de casa. Então, a autonomia da mulher é uma forte. A outra é a igualdade de etnias e raças, né? Então, a gente sabe que na favela, a grande maioria das pessoas que está ali é negra. Então, também tem uma questão racial que a gente gente precisa considerar quando a gente está falando de favela beta e quando a gente está falando de criação de negócios para esse público e com esse público.
Sim.
E a outra questão tem a ver com a diversidade de gênero. Então, a interseccionalidade dos temas é muito presente no Favela Beta. É pensar raça, gênero, a comunidade LGBT é fundamental pensando também nessas 8 dimensões, né? Então, por exemplo, como é que você faz com um homem trans que vive na favela? Quem é o médico que atende ele?
Sim. Exato. Ele tá preparado, né, pra entender a especificidade.
Fora da favela já é difícil.
Sim, sim, com certeza.
Então, se você pensar hoje, ah, uma mulher trans, quem é que cuida da saúde dela lá na favela? E aí a gente começa a pensar nas peculiaridades, nas especificidades de cada tema desse da mandala dentro do contexto de Favela Aberta.
Até aproveitando o gancho, né, que a Nath trouxe, e se você nunca pensou nisso que ela trouxe aqui pra nossa conversa, vale um... Eu não acredito que a gente gravou falando sobre gravidez trans. Então fica aí a dica pra o pessoal também já complementar e entender o que passa, né, o que essa galera passa.
Sim,
com...
E a gente também falou sobre acesso, né, acesso à saúde pra
essas pessoas. Exato.
Se você participa das discussões estratégicas de alguma empresa, certamente já ouviu falar sobre a sigla. As 3 letrinhas fazem referência ao termo em inglês: Environmental, Social and Governance. Uma sigla que virou sinônimo de sustentabilidade. Em português, meio ambiente, social e governança. A história da sigla é a seguinte. Ela surgiu em 2004 como uma forma de medir o impacto que as ações de sustentabilidade geram nos resultados das empresas. Quem cunhou a sigla foi um grupo de trabalho chamado Princípios para o Investimento Responsável, PRI, uma rede ligada à ONU, que tem o objetivo de convencer investidores sobre investimentos sustentáveis. Pois bem, desde então as empresas têm adotado a terminologia para nomear suas ações relacionadas à responsabilidade social e sustentável de seus negócios. E apesar delas destinarem ativos para tais ações, muitas empresas ainda ficam confusas sobre quais caminhos seguir. Para Vinícius Fontes, líder de inovação e ventures na Accenture para América Latina, o Favela Beta é um convite para o setor privado colocar a favela no radar. Na avaliação de Vinícius, abre aspas, quando se fala em ESG, as empresas não estão olhando para as favelas, fecha aspas. Ou seja, o potencial das comunidades de projetos como Favela Beta precisam ser observados pelas empresas preocupadas com o ESG. Nas favelas, as 3 letrinhas podem fazer sentido de fato.
Nath, você já trouxe aqui, né, no episódio que fizeram, por exemplo, a aplicação numa favela em Maceió, né, se eu não me engano. Mas como que tá a aplicação? Já está rolando? É Brasil inteiro? São centros?
Teve um piloto,
teve,
né?
Um piloto.
Ou já tem...
Dá um parecer aí pra gente entender, né, o quanto isso já saiu do papel e tá já rolando mesmo, pra gente entender um pouco até de resultados, né, que vocês já estão colhendo.
Vou dar um passo pra trás, mas só pra linkar, a gente tá no momento de pilotar esse programa, tá?
Perfeito.
Só pra dar um pouco de contexto, né, nessa lógica de inovação aqui, a gente criou um formato de criar novos negócios, né? Então, fomos aprendendo aqui os mecanismos de ajudar grandes empresas a criarem novos negócios de uma forma mais parecida com o mundo de startup, né? Tem outros níveis de complexidade aqui de governança, né? Então, a gente tem feito essa tradução, né? Uhum. Para ganhar velocidade na criação de novos negócios. E aí, basicamente, a gente trabalha num método em 4 etapas aqui para navegar esse processo com grandes empresas. Então, a gente ajuda a formar um portfólio de boas Sim. ideias. Aí, a gente se compromete com uma ou algumas dessas ideias, aprofunda essas ideias, né? O que, que isso significa do ponto de vista de modelo de negócio, né? O que a gente chama de moonshot, né? O que, que é o sonho grande aqui desse negócio, né? Como que eu chego até lá? Para eu poder, de fato, me comprometer, então, com provar o valor dessa ideia, né? Construir a plataforma, as soluções, né? Pilotar esse modelo antes da gente falar, então, agora vamos escalar por um recurso né, mais pesado aqui e acelerar essa escala. Então, bem simplificadamente, a gente tem aplicado esse processo em vários contextos, tá? Dentro de casa, aqui... criando novos negócios da Accenture para o mercado, com grandes parceiros. E essa é a lógica que a gente traduziu aqui para criar os novos produtos, serviços, né?
Sim.
Para o Favela Beta, né? Aí acho que a Nath pode entrar mais no detalhe, mas hoje a gente roda dois projetos com dois parceiros que estão servindo como piloto aqui, que estão nessa terceira etapa aqui, né? E de pilotar, de provar o valor dessas soluções.
Então... Legal.
Isso, e aí para fazer isso, a gente, nesses dois parceiros, um está olhando para geração de emprego e renda, outro está olhando para as questões de água e saneamento. Então, para geração de emprego e renda, o nosso parceiro é a Mafre, seguradora. E o segundo parceiro, que é, na verdade, veio de água e saneamento, que é a BRK Ambiental. Com eles, a gente olha mesmo para especificidades de água e saneamento e ainda olhando para Nordeste.
E como que foram escolhidas essas duas favelas para serem o piloto?
Isso aí, na verdade, aqui a gente está falando de dois parceiros, né? Mafre e BRK. Quais são as favelas que a gente começa? Dentro do Favela 3D, a Gerando Falcões tem quatro favelas que ela chama de favelas que estão em condições de pilotar, que são mais maduras em termos de liderança local, de articulação da comunidade. Isso é uma coisa importante quando a gente está pensando em desenvolver qualquer coisa com a favela, que essa comunidade realmente seja quase que autorregulada.
Sim, é. Organização.
Temos quatro no Brasil. O outro ponto é que essas favelas também estão em municípios que a interlocução com a prefeitura é muito boa.
Perfeito.
E em muitos casos até com o governo estadual. Porque na maioria das vezes, quando a gente fala de favela, isso é na grande maioria, as áreas que elas estão são áreas que estão tomadas de forma ilegais.
Sim.
Se fosse pegar na raiz da coisa, você tinha que quebrar tudo aquilo ali, todo mundo tinha que sair daquela região.
Sim. Sim.
Então tem uma interlocução muito importante e é aí que a gente vai escolhendo quais favelas a gente vai trabalhar. Para os nossos pilotos no Favela Beta, sempre a gente olha para essas. São quatro. Favela dos Sonhos, aqui em Ferraz de Vasconcelos, a Favela Marte, em Poá, o Morro da Providência, no Rio, e a Favela do Vergel, em Maceió. E ali a gente consegue melhor. Ah, a gente só vai ficar nessas? Não. A gente está falando que o piloto, o teste da solução vai ser ali. E depois a gente tem condições de expandir para as outras, em torno de 4 mil favelas que a Gerando Falcões tem na rede dele.
Faz todo sentido, né? Até para quem não entende, né? O piloto, ele serve para justamente você aprender com os seus erros ali, né? Entender o que deu certo, o que não deu, o que precisa ser modificado, o que precisa ser melhorado, até para isso ser aplicado em massa, né? Então...
Mas olha que louco, você vai errar no lugar que já todo mundo já errou demais, né?
É. Isso é verdade.
Então a gente assume muito risco quando a gente fala de favela beta, de fazer um piloto, seja lá em qual for favela.
E aí
então...
o pessoal já retrair, né? Ele abriu uma porta isso. E aí você fala, opa, o cara veio aqui e me sacaneou, né?
É por isso que é importante a gente estar e chegar numa favela que seja madura até pra isso. Pra essas que a gente tá conversando, eles têm essa maturidade de perceber que a gente tá tentando desenvolver e tentando acertar. Esse é o nosso foco. Mas que a gente pode errar. E aí esses líderes locais, eles são muito maduros nesse sentido, e o trabalho que eles fazem com a comunidade é impressionante. Assim, isso é...
Só para dar exemplos para vocês, né, práticos aqui. Quando a gente tá falando aqui do saneamento e água, né, a ideia aqui do produto, são dois produtos, né, é uma caixa d'água comunitária, né, que resolve o problema de buscar água, ela filtra, tem repelente, tem uma série de tecnologias ali, ainda serve como uma lavanderia comunitária. Essa era a ideia, né? E a outra era uma solução inovadora de conexão de saneamento ambiental, né? Porque muitas vezes a infraestrutura, né, ela gera um investimento razoavelmente alto, né? Depende do terreno, enfim, tem uma série de condições técnicas lá. A gente ideou essas duas soluções aqui baseadas lá na necessidade da favela. E aí o time vai lá na favela, de fato. Agora vamos ver se isso aqui vai dar certo, né? Porque a gente não tem certeza se vai dar certo. E aí começa a se deparar com as dificuldades, né? Então, é o que a Nath falou. Aí começa a gerar ansiedade, né? Porque fala, puta, alguém vai vir aqui resolver um problema de água,
sim,
né? E aí a gente vai chegar lá e falar, putz, não vai dar exatamente certo do jeito que a gente pensou, porque, putz, o terreno é de certa forma e tal. Essa é a importância de uma comunidade que se autorregula ou que tem lideranças comunitárias fortes para ajudar a passar por esse processo até a gente, de fato, chegar numa solução, né? E a gente precisa chegar numa solução que é viável,
com
né?
Certeza.
Porque se... Não, putz, super legal a caixa d'água aqui, mas ela custa 5 vezes mais do que o processo normal de saneamento lá, a gente não gera aquele impacto que a gente falou no começo, né? Perene, que vai ser interessante para a empresa, vai ser uma fonte de inovação para a empresa, vai resolver o problema da comunidade, né? Só para dar um exemplo prático aqui, sim, do que a gente está vivendo agora, né?
Só esse piloto, né, que você perguntou, então, a gente pilota ele numa dessas favelas e aí a gente aprende e então a gente tem um plano de expansão.
Entendi.
Então, pensar que a gente vai sair de uma, depois quatro, e depois 4 mil favelas,
sim,
o salto é muito grande. E aí, quanto mais a gente vai evoluindo em número de favelas, a gente vai vendo também o quanto elas são diferentes entre elas.
Sim.
culturalmente falando, quando a gente fala de favela, a gente não pode falar, é tudo igual. Não pode. Tem muita coisa aqui que é realmente diferente, assim. Dentro de uma mesma favela, a gente já teve casos que a favela ela é comprida. E aí, dentro da extensão da favela, são 3 líderes, por exemplo. Cada micro-região da mesma favela é uma favela diferente.
Tem essa especificidade que você tem que atender ali. Tem. E aquela região vai enxergar o projeto de uma outra maneira e você tem que se adaptando.
Exato. Como que foi esse diálogo? Quem fez o intermédio para vocês inicial foi a Gerando Falcão?
Tudo. A Gerando Falcões é parceira do projeto do início ao fim. A gente criou junto. A interlocução com a favela, a interlocução com o líder local, a interlocução com o poder público, quem faz é a Gerando Falcões. E é como a gente tinha falado, né, que a Favela Beta, ele é um projeto que mistura ativos, congrega ativos de cada parceiro. Da Gerando Falcões é isso, né, essa capilaridade, essa possibilidade de falar com as favelas, conhecer a causa, interlocução com o poder público, isso é deles. A gente nem se coloca nesse lugar, né, Léo?
Não, fica a dica, né, para quem não conhece. O Gerando Falcões, eles criaram um modelo de franquia social que é muito legal, né, o Edu Lira, que é o fundador ali, ele articulou muito bem a conexão com grandes empresas, né. Então, trouxe a Ambev para ensinar modelo de gestão, né? Accenture, a gente faz um monte de coisas com eles, planejamento estratégico e tal. Então, ele foi profissionalizando as ONGs, né? E aí, ele criou um modelo de franquia social e tá levando isso para outras ONGs que têm presença, né, em várias comunidades. Hoje, se eu não me engano, são 6 mil favelas, né?
Na rede deles é quase 4.
4 mil e acho que a ideia...
4 mil favelas, é.
Onde eles vão levando essas boas práticas, né? De profissionalizar a gestão local. Então, é um modelo muito bacana, assim, e que tem um potencial de gerar muito impacto, né? Nessas favelas que estão mais avançadas aqui, já dá para ver a velocidade da evolução, né? E a ideia é que vá replicando esse modelo mais próximo de uma gestão super profissionalizada e levar isso para esses líderes comunitários, tá? Essas ONGs que têm um papel, né, de líderes, sim, comunitários.
Isso, e aí para te responder mais exatamente, então, o momento do projeto, nesse momento, né, é o teste das duas soluções. É o piloto de solução de água e saneamento e solução de geração de emprego e renda.
Há quanto tempo tá rolando esse piloto? Já tem algum tipo de resultado?
O piloto tá bem no comecinho, porque o Favela Beta mesmo, ele começou em janeiro.
Beleza. Pô, tá realmente nascendo.
Tá nascendo, mas aí do lado de quem tá do lado aqui do projeto, ele é nascente, mas ele é muito intenso.
Sim.
E a gente trabalha mesmo em sprints muito rápidas, digamos assim. Então, eu não posso dizer qual que é o impacto que eu já gero na ponta, mas eu já consigo dizer a evolução enquanto negócio, o envolvimento das empresas parceiras, o engajamento das favelas, a criação desse portfólio que o Léo tinha falado, a maturidade deles. Eu acho que nesse sentido a gente amadureceu bem. E começar um piloto também não é uma coisa tão rápida, porque depois aponta ali, né, o líder de comunidade preparar esse campo pra gente começar também é um negócio que leva um certo tempo. A gente tenta trabalhar no modelo startup, como o Léo disse, mas sabendo das complicações e das lógicas que envolvem as corporações quando elas desenvolvem trabalho dessa natureza.
Sim, e apesar da Gerando Falcões ter feito essa ponte com vocês, estar ali na ponta, vocês também, então, a Accenture tem lá uma equipe que tá ali no piloto, como é a quantidade de pessoas que estão ali, como que tá funcionando esse vínculo de vocês, das pessoas que estão por trás, né, da marca ali também.
Não, acho que esse ponto é super importante, né, quer dizer, não é a comunidade aqui, o time trabalhando longe, a ideia é fazer um merge aqui, a gente tem que emergir lá dentro, né. Hoje a gente tem 5 pessoas dedicadas da Accenture pro Favela Beta e mais as equipes dos parceiros, mais a equipe do Gerando Falcões, mais a comunidade, tá?
E aí eu acho que aqui é importante, né, das 5, por exemplo, uma coisa que pra gente faz muita diferença no Favela Beta. A gente tem uma alta liderança muito engajada. Então o nosso CEO de Accenture, ele é totalmente engajado e ele se envolve diretamente no projeto. Por parte dos parceiros, a mesma coisa. Então a gente tem visto que o C-Level, né, a alta diretoria das empresas, estar engajada é condição fundamental pra gente conseguir andar.
Sensacional.
E isso tem acontecido.
Isso responde até, você tinha perguntado como que engajou esses parceiros, no fundo, sim, é isso. São os CEOs que, de fato, estão preocupados em encontrar seu caminho de gerar um impacto sustentável aqui, né?
E aí,
esses foram os dois que a gente escolheu primeiro aqui. Tem uma série de outros CEOs que querem participar do programa também.
Ah, desculpa, eu não te respondi naquela hora, né? Como que a gente trouxe os primeiros parceiros. Mas teve um cruzamento muito forte do que é entender que é o desafio, que tipo de parceiro você precisa para endereçar esse desafio, em termos, sim, de conhecimento de ativo. Depois tem uma coisa que é entender entre os clientes que a gente já tem na nossa rede, porque a gente precisava ganhar agilidade, né? Então, o relacionamento era uma coisa importante. Dentro dos nossos clientes, quais estão mais dispostos e mais aptos a construir soluções dessa natureza? E aí, a gente tem o envolvimento dos CEOs. A CEO da BRK, o CEO da Mafre, diretamente envolvidos no projeto.
Que legal isso.
Mais o nosso. E isso realmente faz diferença, porque daí eles delegam a equipe deles para fazer, né? Eles, olha, destinam o investimento para aquilo acontecer, então a coisa flui um pouco mais naturalmente.
E essa, acho que tá só para complementar, que essa integração aqui com os times, né? Então, por exemplo, duas pessoas do nosso time estão lá em Maceió essa semana, ajudando a validar lá o produto da caixa d'água, por exemplo, sim, com os engenheiros da BRK, com o líder comunitário. Eles estão todos lá agora no campo, trabalhando para fazer o negócio dar certo, né?
Legal.
Para descobrir chegar nas soluções, a gente junta todo mundo também. Vem lá a líder comunitária, o morador da favela, né? Não é aqui, a gente senta todo mundo no nosso escritório lá na Faria Lima. O nosso não é na Faria Lima, né?
Os Faria Limers fazendo as decisões.
Exatamente. Assim, não, vamos fazer um produto, né? Isso é muito importante, né? Porque assim, a gente pegar o exemplo da seguradora aqui, né? A gente, obviamente, a gente tem nossas hipóteses aqui. Não, acho que precisa do seguro para moto, né?
Uhum.
Aí começa a trabalhar em cima disso. Aí quando a gente traz, de fato, a comunidade para perto, a gente percebeu, por exemplo, que era muito mais importante eu segurar o bem produtivo do que a moto celular.
Uhum.
Que é um pouco do que a gente estava falando da proteção da geração de renda, né?
Sim.
Se o meu forno está funcionando e eu consigo produzir bolos salgados, tá tranquilo, porque daí eu consigo garantir o resto das coisas, né? Isso é a importância desse trabalho não ser feito, né? No escritório, ele ser feito lá na favela, com a necessidade real, né? Das pessoas que vão consumir o produto que a gente está oferecendo, né?
Garanto, investir na favela é muito mais barato do que colonizar Marte. A frase de impacto é de Eduardo Lira. Edu Lira, fundador da Gerando Falcões, um ecossistema de desenvolvimento social que atua em rede e que já impactou mais de 4 mil favelas no Brasil. O site da organização traz a meta da instituição da seguinte forma. Abre aspas. No nosso aniversário de 10 anos, em 2021, resolvemos sentar e colocar no papel todas as missões que temos na Gerando Falcões. Mais que isso, colocamos um prazo de validade para nossa instituição. 100 anos. Nossa missão é, nesse período, colocar a pobreza no museu e decolar rumo a um mundo digno, digital e desenvolvido e sem preconceitos. Ao invés de atravessar uma ponte, vamos decolar de foguete para acabar com a pobreza. Fecha aspas. De cara, dá para perceber que a Gerando Falcões sonha alto. A missão em destaque está relacionada ao Favela X, um projeto que faz referência à corrida espacial dos bilionários do mundo da tecnologia. Outro texto diz, abre aspas, enquanto Elon Musk, Jeff Bezos e Richard Branson estão numa corrida frenética para dominar o espaço, nós estamos numa corrida social para garantir o fim da desigualdade e colocar a pobreza no museu. Enquanto eles disputam pelo espaço, nós vamos cuidar do nosso planeta. A nossa missão é aqui. Fecha aspas. E é mesmo, uma baita missão. E eles estão caminhando de cabeça erguida em direção a ela. Em rede, as mais de 1000 ONGs conectadas ao sistema Gerando Falcões já desenvolveram ações que beneficiaram mais de 200 mil pessoas. E para entender como isso é possível, basta ouvir o que o Edu tem a dizer. Edu conta que cresceu num barraco numa favela em Guarulhos, São Paulo. Tinha uma vizinhança barra pesada. Do lado esquerdo do barraco morava um traficante. Do lado direito, um assassino, conhecido como Sete Dedos. A mãe de Edu, Maria Goretti, era diarista e praticamente criou o menino sozinha. O pai de Edu foi preso por roubo e envolvimento com drogas duas vezes antes mesmo do Edu chegar a 10 anos de idade. Edu conta que 90% de seus amigos da infância ou foram presos ou morreram alvejados. Edu seguiu os estudos por incentivo da mãe. Entrou na faculdade de jornalismo. Quase desistiu diante do preconceito que sofreu de um professor, mas seguiu. A mãe não permitiu que ele deixasse a faculdade e ele conseguiu se formar. Em 2011, escreveu Jovens Falcões, O livro narra a trajetória de 14 jovens que, por meio de estudo, persistência e criatividade, venceram desafios e se tornaram bem-sucedidos em suas áreas de atuação. Mesmo lançada de forma independente, a obra alcançou a marca de 15 mil exemplares vendidos. O que descobriu com as histórias do livro começou a compartilhar com os alunos das escolas públicas espalhadas pelo Brasil. Virou palestrante e foi formando a sua rede. Aos poucos, o jornalista, escritor e palestrante virou empreendedor social. Começou a ligar os pontos entre quem queria ajudar, quem tinha boas ideias e quem precisava de ajuda. Quando a Gerando Falcões tinha pouco mais de 5 anos, Edu Lira foi eleito pelo Fórum Econômico Mundial como um dos 15 caras que podem mudar o mundo. Em 2021, participou do programa Roda Viva da TV Cultura como convidado. Na cadeira onde sentam os principais intelectuais, as principais personalidades do país, Edu se sentou para falar sobre os desafios nas favelas pós-pandemia, mas principalmente sobre soluções. Num vídeo narrado por Wagner Moura sobre o trabalho da Gerando Falcões, Edu aparece fazendo uma palestra para estudantes na periferia. Eles riem, aplaudem, se emocionam, se conectam com a história de Edu. Sobre seu trabalho na Gerando Falcões, o palestrante diz, abre aspas, "Nós estamos dando uma resposta para a sociedade." Qual que é a resposta? Ó, pensaram que eu ia ser traficante, hein? Ó, o sistema pensou que eu ia ser bandido. Ó, o que eu sou? Palestrante, roteirista, escritor, jornalista, ativista e transformador. E é isso. Eu sou o que eu quero ser. Essa é a minha revolução. E é isso, meu. O Brasil precisa despejar coragem no seu jovem. Fecha aspas. O Fórum Econômico Mundial estava certo. Jovens como Edu podem mudar o mundo.
Eu tô achando interessante que a gente, lá no primeiro bloco, a gente contando cada um da sua trajetória, a gente acabou contando as nossas, né, Maurício? A gente abriu o coração logo no primeiro bloco e contou um pouco.
A galera que tá no áudio não viu, mas a gente todo mundo se abraçou.
Isso, beijinho, abraço, uma leve escorrida aqui, ó, de lágrimas. Mas e aí, no bloco anterior, a gente tava falando da importância que foi dos CEOs também estarem envolvidos nisso, né, e permitirem que isso acontecesse. Então a gente tá falando muito de pessoas que acreditaram nesse projeto, buscaram e utilizaram do conhecimento que tinham, né, de inovação, para poder construir um projeto que fizesse sentido para todos, né? Então, para as comunidades, para as empresas, para as pessoas que são das comunidades e das empresas, né? E eu imagino que quem esteja escutando a gente também esteja, talvez, sentindo um pouco essa conexão e pensando do tipo, puta, que projeto legal, como que eu posso ajudar, ou eu posso participar? Vai ter o envolvimento de pessoas físicas, né, para além disso, para além da comunidade. Isso existe? Existe uma possibilidade de eu corroborar com esse projeto de alguma forma, sendo uma pessoa física?
Ou até uma pequena empresa, né? Porque vocês citaram exemplos gigantes, e aí, sei lá, eu sou uma pequena empresa, eu tenho condição também de fazer parte de um projeto como esse?
As pequenas empresas, acho que é mais direto, né? Porque nada que a gente tá propondo aqui, a gente vai fazer sozinho, né? No fundo, ao longo da evolução dos produtos aqui, a gente vai juntando os parceiros, né?
Uhum.
Pegar os exemplos aqui, né? Pra fazer a caixa d'água, eu preciso lá de quem tem a caixa d'água, de quem vai passar a rede, do fornecedor de serviço. Então, você...
Mão de obra ali.
Você gera uma necessidade de um ecossistema. Então, para pequena empresa, sempre mais direto. Para pessoa física, a gente não tinha pensado nada, mas agora você falou, acabei de pensar que eu acho que a gente pode criar...
Calma. É que essa é a pergunta que vem todas as vezes que a gente fala de favela aberta. Como envolver a pequena empresa, quanto que envolve a pessoa física.
É porque, do jeito que vocês falam, faz o olho brilhar. É, vocês têm um lógico. Brilho no olho e contagia ali todo mundo.
Né? Essa é a intenção. Então vamos lá. Recapitulando então o que é o favela aberta. Ele é uma opção de investimentos de empresas para criar novos negócios. E que esses novos negócios tenham ou tragam tecnologias para dentro. A gente prevê o envolvimento de empresas menores? Sim. Se elas compuserem com os ativos que a gente precisa para desenvolver essas soluções.
Uhum.
A gente está partindo das pequenas e médias? Não. E por quê? Porque normalmente as pequenas e médias não têm capital para investimento e inovação nesse nível que a gente precisa.
Putz, assim. com certeza.
No entanto, a gente prevê, por exemplo, o envolvimento de startups. Então, o Léo comentou de uma caixa d'água com repelente, por exemplo.
Uhum.
Essa solução repelente a gente mapeou de uma startup.
Legal.
A solução de uma parte da solução de saneamento é outra startup. Isso a gente prevê e aí a gente vai... Na verdade, de saneamento nem é startup, é uma empresa de pequeno porte.
Uhum.
A pessoa física, para ela vir ali compor conosco, é mais complexo de fato.
Sim.
Porque ela precisa ser parte de um desses negócios investidores ali.
Perfeito.
Como que normalmente a gente tem encaminhado essas pessoas que aparecem? Elas se encantam pelo Favela Beta,
sim,
mas o que encanta mesmo é a causa. E aí a gente tem direcionado muito para Gerando Falcões. Por quê? Porque tem outros vários trabalhos, inclusive no contexto de Favela Beta, que a gente vai precisar de gente, pessoa física, atuando conosco. Seja no engajamento da comunidade, no,
sim,
treinamento da comunidade. Por exemplo, geração de emprego e renda, né? A gente prevê que as pessoas sejam empregadas em outros negócios.
Sim.
Elas não sabem nem fazer um currículo.
Uhum.
Elas não sabem se vestir para uma entrevista. Elas não têm o que vestir. Na grande maioria das vezes,
sim,
não é nem que ela não sabe. Ela não tem o que vestir. Ela não sabe o que o mercado tá olhando, que valoriza. Então a gente precisa de gente que ajude nisso.
Com certeza.
A gente vai precisar de pessoas ali na ponta, capacitando quem tá morando na favela até a usar soluções.
Sim.
Tem solução que eles não sabem.
Uhum.
E aí a gente precisa da pessoa física. Então, eu vejo o envolvimento muito mais via Gerando Falcões do que via projeto diretamente. Isso é ruim de falar, porque parece que a gente não quer parceiro. A gente quer.
A gente pode fazer um teste aqui? Eu tenho uma ideia.
Vamos lá.
O time de inovação é assim. A gente pode fazer um teste? Porque,
lógico,
se a turma que estiver ouvindo isso aqui tiver interesse, acho que tem o caminho Gerando Falcões, que é o caminho do voluntário, né? De atuar via Gerando Falcões. Mas a gente podia testar uma lógica de crowdfunding, de...
Uhum.
Né? Se tiver um interesse,
legal,
eu acho que não teria problema nenhum de eventualmente a gente incorporar um modelo desse junto aqui.
É,
legal.
Então, por exemplo, no de geração de emprego e renda,
exatamente,
tem uma parte que prevê um invista no empreendedor.
Exato.
Então é a Natália, não a Nath da Accenture. A,
uhum,
Nath, que quer ajudar um empreendedor de favela, ela vai investir nesse empreendedor de favela. Oh, ela vai investir,
legal,
milhões, milhares de reais? Não, talvez, uhum, ela vai investir 500 reais.
Sim.
100,
uhum,
reais. Mas isso já vai ajudar o negócio local.
Que legal.
Então, eu gosto desse teste.
Ó, oh, eu gostei, vamos
clica
conversar.
Clica aqui embaixo, como é que funciona aqui?
A cavalaria foi convocada,
é isso aí,
agora.
Eu acho justo, acho que a gente podia até fazer os apoiadores do mês, a gente converter os,
boa,
apoiadores do mês da Rede Geek para um projeto como esse.
Sim,
pegar e fazer,
dúvida,
esse teste e aí a gente fazer a cavalaria se movimentar em prol de um projeto. Eu,
sem,
acho,
dúvida,
super,
não,
justo.
Então, não quis parecer que tô cortando e fechando as,
não,
portas.
Não, mas faz sentido. Mas agora, olhando, né, aqui eu tô me entregando como o Mauri ali, o professor, que, meu, acredita e quer fazer, mudar, né? Tá, pô, cara, o estudante de ciências sociais. Não, mas olhando com o olhar de quem é empresário, que sabe as dores de ser um empresário, eu tenho noção de que, por exemplo, eu não teria condição financeira da minha empresa conseguir ter estrutura pra conseguir investir num projeto que ainda é um beta, né? É um piloto. Eu preciso ter capital pra conseguir sustentar toda a minha empresa como um todo, ela continua acontecendo, e isso ser um investimento, é algo à parte, né?
E por outro lado, recentemente uma moça me escreveu, ela trabalha num grande banco. Ela falou assim, como que eu posso ajudar? Eu.
Uhum.
Aí ela contou o caso dela, ela casou com um rapaz que veio da favela, a família dele ainda mora na favela, ela quer ajudar. Falei, olha, eu dei os caminhos pra ela, mas eu falei assim, mas tem outro jeito, que é você usar a estrutura de onde você trabalha e trazer esse seu empregador pra dentro.
Sim.
Aí ela, qual que é o caminho? Eu falei, então, ó, toda empresa, grande empresa, vai ter uma área de responsabilidade social.
Sim.
E boa parte delas tem uma área de inovação. A gente precisa de interlocutores nessas duas áreas, você consegue? E aí ela tá nesse esforço.
Tá se movimentando ali internamente.
E como,
pô,
que ela chegou?
Legal.
Ela chegou em mim pelo LinkedIn, ela ouviu uma outra fala minha de outro lugar. E, a Natália, eu escutei isso, como que eu faço? Como que eu me engajo?
É demais.
Contou a história dela e foi assim que eu tentei direcionar. Então, assim também, cada pessoa física vai usando o que é o seu próprio artigo.
É lógico.
Sim. E trazendo pra essa rede.
Maravilhoso. Eu queria entender, até tô com medo de parecer grosseira a forma como eu vou perguntar isso, e não é minha intenção, óbvio, né? Mas eu entendi, por exemplo, que o Favela Beta, ele é uma oportunidade de se gerar negócios, ponto, né? Como a gente falou no começo, não, é uma ONG, né? Não é um trabalho voluntário, né? Vocês estão enxergando ali como um mercado que essas empresas podem investir. Então, pra uma empresa que tá lá, por exemplo, fazendo a caixa d'água, ela tá fazendo investimento, são novas tecnologias, soluções que ela tá desenvolvendo,
desenvolvendo, mas no fim ela tá ali prestando um serviço no final do dia, né? Ela pode utilizar isso como uma oportunidade para crescer como empresa. Aí o pessoal do Gerando Falcões faz parte ali da instituição como ONG, estar num projeto como esse. A comunidade precisa se beneficiar e se desenvolver a partir disso. E a Accenture, do tá lá só também porque é legal. Como que Accenture se envolve nisso e como ela ganha nisso também?
O Favela Aberta, ele começou como um projeto pro bono da Accenture no primeiro momento.
Ah, legal. Isso que eu queria entender. É. Então vocês enxergam isso como um pro bono mesmo?
Até o momento, sim. Um primeiro momento foi um pro bono. Mas agora a gente enxerga da mesma forma que a gente está contando para os nossos parceiros, que é uma oportunidade de negócio, a gente quer transformar isso num negócio autossustentável, né?
Perfeito, ótimo.
Quer dizer, pode pensar como se de fato fosse uma venture capital aqui, né?
Legal.
O sonho grande nosso aqui é que isso ganhe forma, né? E a gente consiga criar, ajudar empresas e eventualmente até ajudar a investir em criar essas soluções para a gente, né, disseminar o propósito do Favela Beta. Então, aos poucos, a gente está formatando um modelo de negócio para essa ideia poder se propagar, né? E não ser só mais um investimento pro bono a fundo perdido da Accenture. Então, é uma forma da gente ampliar e escalar esse modelo, né? Se a gente consegue se manter, pelo menos, né?
Sim.
E o time crescer e aumentar a capilaridade, a gente poder trazer mais parceiros e criar mais produtos, é isso que a gente quer.
Não, e faz sentido isso, porque a partir do momento que se torna uma nova divisão, um novo negócio dentro da própria Accenture, e isso, de certa maneira, se sustenta, é só crescimento daí pra frente, né?
Exatamente.
Você não precisa ficar naquela, putz, ah, mas esse ano não foi um ano bom, vai diminuir verba do pro bono. Ele é autossustentável, independente e vai continuar funcionando. Então é bom pra todo mundo, né?
Exatamente. Isso. A nossa área, né? Naturalmente a gente já faz isso com os nossos clientes, de criação de novos negócios com o nosso cliente. E o Favela Beta segue essa mesma lógica. Então a Accenture ganha nesse sentido e também ganha muito no que a gente passa a ter de oferta para o nosso cliente. Porque cá entre nós, o desenvolvimento também de soluções de impacto e sustentáveis tem sido uma mira das grandes empresas,
sim,
mas quase ninguém sabe fazer isso.
Sim.
Então também vira uma offering para nós. Então na hora que você vê lá, B3 está avaliando que os negócios sejam de impacto, B3 avalia se tem mulher na alta diretoria, se gera impacto, se é sustentável. No final, nosso cliente está falando assim, como é que eu faço isso também? Então, para a gente, Accenture vira também uma forma, mais um produto que a gente atende o nosso cliente e a gente ganha com isso também. De novo, é negócio.
E esse tipo de projeto, além, obviamente, da gente querer que ele se sustente financeiramente, ele tem uma outra oportunidade muito grande aqui, que ele vira um grande laboratório de inovação para todo mundo, né?
Perfeito.
Para a gente poder melhorar nosso método, então é um campo de prática para a gente virar melhores criadores de negócios, aplicar ativos, acelerar o processo. Então, para a gente é uma super oportunidade de ser melhor no que a gente faz, né, num lado mais comercial. E para quem se engaja no programa, a mesma coisa, né? Se a gente pegar o caso da seguradora aqui, o produto que a gente vai criar vai ajudar eles a serem mais simples na comunicação. Quem já tentou assinar seguro aqui, em qualquer forma, sabe que é um processo difícil, complicado. Eu nem sei o que eu tô assinando, na verdade, aqui, né? A gente precisa vencer a jornada. A gente vai ter que criar, talvez, novos modelos atuariais ali para calcular risco de uma forma diferente. Microseguros. Então, vira também uma forma de eu tirar um monte de projetos de inovação que, às vezes, são muito difíceis de eu fazer isso dentro do dia a dia lá, né? Dos meus grandes produtos. A gente acha um novo espaço aqui para eu poder inovar. Então, além de, obviamente, a gente tá procurando um produto sustentável, ele vira uma aplicação da inovação. Então, tem outros benefícios aqui, além da aplicação do impacto social e ambiental, claro, também, que a gente já tinha conversado um pouco antes, né?
Perfeito, né? E o mais legal, né, que o projeto ele tem um beta no nome, né? E dentro do universo de tecnologia, o beta significa em constante melhoria, em constante aperfeiçoamento, né? Então, é isso, né? Vocês estão ali aplicando para melhorar a região e para se melhorar e melhorar os projetos, a tecnologia, inovação e tudo, né? Então, faz muito sentido mesmo. Muito legal, gente.
E vocês têm isso organizado já, as datas de mudança disso? Por exemplo, o piloto vai acontecer até não sei quando, depois a gente vai escalar para essas outras...
Roadmap.
Qual, tipo, pra gente ter uma noção, assim, das expectativas, assim,
a do gente
projeto.
Tem, e as datas também variam em função de cada projeto, depende muito da complexidade. Por exemplo, o negócio de seguradora tende a ser um negócio mais realmente de uso de tecnologia, e aí teoricamente a implantação é mais simples. Pro negócio de saneamento, por exemplo, envolve investimento em infra, envolve construção civil, né? Quebrar lugares e abrir lugares, instalar canos, etc. Então a gente prevê o negócio de água e saneamento ainda pelos próximos 6 meses. tudo seguindo de acordo com o roadmap. A gente consegue apurar alguns resultados finais de janeiro e início de fevereiro.
Os resultados do impacto do gerou
piloto
mesmo, né?
Isso.
E a gente vai poder ver esses resultados, sei lá, existe um relatório, um site?
Como... Com certeza. Nós temos o nosso site do Favela Beta, aí depois vocês acessam aqui embaixo.
É, tá aí, a gente vai deixar aqui no post pra vocês, galera, tá aí.
Vai ter aqui, mas a gente prevê alguns eventos também semestrais que a gente presta conta dos nossos trabalhos pra comunidade como um todo. Então a gente teve um grande lançamento do Favela Beta dia 31/5. Ali a gente contou já, e aí nesse evento de lançamento a gente já tinha esses parceiros engajados, a gente já estava caminhando. Então, em 6 meses, ou seja, até o final desse ano, início do próximo, a gente prevê um novo, que aí a gente presta contas do que foi feito ali.
Desse podcast? Então compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando uma sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo nosso WhatsApp 11 98765 6950. E não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. O seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é da Laura Canteiras. A apresentação do professor Mauri e da Laura Canteiras. Produção, Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Lilian Martins e Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Direção de atores é da Tarsila Morim. Com a minha voz, Letícia Martim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.